7 horas da noite você acompanha. Olha, lembrando que começa 6h30 no YouTube, né, velho?
Exatamente. Aquele esquenta.
O Josiel vai mostrar os estúdios, vai mostrar os bastidores. Tá muito bacana. Tudo preparado com muito carinho. E aí, 7 horas, começa o programa oficial, né? Sem ser o Esquenta, mas o programa mesmo aqui na rádio, no YouTube e também na TV Novo Tempo. Você
Exatamente.
Vai poder acompanhar.
Então, 35 anos impacta tanto, né? Que a TV parou sua programação. Vai parar sua programação no sábado a partir das 7 da noite para mostrar, ou seja, reservou um estúdio legal e nós vamos estar juntos naquele estúdio para fazer essa festa maravilhosa que vai acontecer e você não pode perder, né? Estamos aí correndo atrás das imagens. Já achou a solução?
Agora temos imagens. Christian Lopes, mostra a nossa camiseta aqui. Aí. Ah, não, o velho não tá usando hoje. Mas eu vou mostrar a minha, peraí. Deixa eu ficar de pé.
Pronto, olha lá, camiseta dos 35 anos, vivendo histórias com você, Rádio Novo Tempo, muito legal, muito legal. Benção, e a gente veste a camisa, né? Hoje você veste a camisa, amanhã eu tirei. Muito bom, posso chamá-la então?
Pode chamar!
Doutora Welida Dancini! Tirar aqui da frente.
Isso!
Olá, boa tarde, coisa boa poder estar aqui com vocês novamente, estava com saudades. Muito bom voltar.
Doutora, muito tempo.
É verdade.
Pois é, também senti, mas mês de julho foi uma loucura
foi
de
corrido.
Viagem na minha vida. E aí emendaram 2 semanas com viagens e palestras bem no horário da programação. Até tentei mexer nas palestras para ver se eu conseguia deixar o horário das 5 liberado. Mas não consegui. E
tudo
aí
bem.
Não deu certo, infelizmente.
O importante é que voltou.
Exato. Tamo junto. Como diz a galera, tamo junto. Isso é que é legal. Bom, Larissa, a gente tá junto pra conversar, né, sobre um tema diferente. Conta.
Diferente, Veri. Ecoísmo. Não é egoísmo. Ecoísmo, com C, de casa.
Ecoísmo já... de... Eco de...
Então, velho, será que você já ouviu falar em ecoísmo? Se você não sabe o que é, corre aqui pro nosso YouTube, continua na rádio, onde você preferir, mas fica aqui com a gente pra você aprender o que é ecoísmo, porque eu não sabia o que era. Eu aprendi o que é ecoísmo, e aí eu trouxe aqui pro Além dos Fatos, porque eu também não conhecia essa palavra.
Ok, vamos lá. Vamos então nos debruçar sobre esse assunto aqui na Voz da Esperança. Aliás, a enquete tá aí, né, também.
Tá rolando aqui, olha. Antes de pensar nos outros, você pensa em você. E a nossa enquete não para quieta, velho. Toda hora ela fica aqui, ó, atualizando, mexendo um pouquinho. Agora ela tá em 40% dizendo que sim. Primeiro eu penso em mim, depois nos outros. Mas 60% falaram, Eu, às vezes, nem penso em mim, que foi o caso da Cidinha, ó. Eu penso nas pessoas e esqueço de mim.
Olha, vamos entender isso aí, né? O que envolve esse tipo de situação? É hoje. Tô curioso também. Vamos lá, ó. O ecoísmo é o oposto do narcisismo. Ecoísmo é o medo de ser narcisista. Pessoas egoístas não querem ser o centro das atenções, ou muito menos pensar que estão atrapalhando os outros. Podem ser até exagerados e não querem receber nada de volta. Desse modo, ser egoísta não quer dizer necessariamente ser modesto. Atenção, hein? O egoísta busca evitar qualquer destaque. E até mesmo o reconhecimento sutil de suas realizações faz com que se sinta egoísta. Uau! Doutora Welida, muito interessante. Vocês duas hoje aprontaram, hein, nesse tema.
Digamos que a Larissa, ela está futucando a vida da psicologia e procurando o que tem de mais inusitado, de mais inovador, para trazer para os ouvintes estarem sempre muito bem atualizados também.
Gente, daqui a pouco a Larissa não vai caber nesse estúdio mais, porque ela está crescendo muito. Larissa, do conhecimento, não vai caber nesse espaço.
Eu entendi, mas é engraçado.
É que alguém está imaginando a Larissa gigante passando ali tudo. Tum, não,
muito
gente.
Muito bom.
Ela tá crescendo, ela tá ficando, acumulando conhecimento.
Veríssimo.
Com esse programa, e principalmente com esse programa de quinta-feira, viu?
Então, quinta-feira...
E surpreendendo a gente, o que é legal. com temas assim que a gente não passa pela cabeça da gente no cotidiano.
Pois é.
Mas que acontece com a gente. Olha, eu vou deixar lá. Acontece com a gente no cotidiano, mas não passa pela cabeça da gente. Porque é. O que está acontecendo de fato? Hoje sim. Agora fala.
Ah, vou. Quinta-feira. Quem acompanhou Além dos Fatos sabe que quinta-feira é reservado para a doutora Wélida Dancini. Só que ficamos duas semanas
Verdade.
Sem a doutora.
Um pouquinho órfãos aqui da
Veri, pensa no tanto de gente que acompanhou Além dos Fatos nessas duas semanas e agora chega a doutora Wélida, gente nova por aqui, tá falando, doutora Wélida?
Uhum.
Oh, eu ainda não sei quem é. Então, doutora, como sempre chega gente nova aqui, se apresente para quem chegou agora. Fala sua área de atuação também, seu Instagram.
E olha que ela tá atuando ultimamente, hein? Tenho visto ela em cena.
Ok. Bom, meu nome é Wélida Dancini, eu sou psicóloga clínica, tenho doutorado em psicologia, atendo clinicamente, né? Eu tenho meus pacientes e só trabalho no online, não trabalho mais no presencial, só no virtual, desde a pandemia, né? A gente muda. E tem um trabalho bastante significativo para mim nas redes sociais, abordando a temática de ansiedade. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok, através do @DRA, de doutora, Wélida Dancini, lembrando que o Wélida é com W. E são sempre muito bem-vindos, muito bom receber os amigos da Novo Tempo aí nas minhas redes sociais.
Olha, eu tô curioso, Larissa, sobre essa conversa de hoje, porque hoje, assim, tá com características de uma palestra, né?
Uhum.
A doutora Wélida é palestrante, inclusive, né? Tenho visto ela pelo Brasil palestrando, né? E a plateia envolvida, né? nos assuntos. Imagino as carinhas, e às vezes eu vejo nos vídeos, né? As carinhas lá de pessoas que estão descobrindo coisas novas todo dia, né? E a gente hoje tá assim. Estamos assim hoje, viu, doutora Wélida? E hoje vai ser um pouco com essa característica para a gente conhecer esse assunto e nos vermos também, né, Larissa, dentro desse contexto aí para entendermos e fazermos o que for necessário para estarmos bem e não mal nesse processo. Vamos que vamos! Lari,
vamos lá então. O pessoal já está participando. Inclusive, vou te convidar aqui para vir para o nosso canal do YouTube para você comentar com a gente, dar sua opinião, trazer sua pergunta também e participar da nossa enquete, que é se você, antes de pensar nos outros, pensa em você. Continua meio... Tá quase 50%, Veri.
É, um
tá 48% falando que sim, 52% falando que não. A Xilida fala, olha, eu preciso estar bem para poder ajudar o próximo. Com isso, eu consigo ajudar melhor, ela falou aqui.
Uhum.
Devani falando que a minha risada é contagiante.
Verdade.
Obrigada.
A propósito, gente, participar, você participar aqui é muito importante, é very important.
É, very important, isso mesmo. Então, vamos lá. Ao longo do programa, a gente vai trazendo a sua participação, sua pergunta também. Mas, doutora, agora que o Veri deu uma introdução aí do que é egoísmo, a gente já entendeu que, pelo menos nesse primeiro momento, né, Veri, deu uma luz, assim, de que é o contrário do narcisista. Mas a pessoa, ela aprende isso ou ela já nasce egoísta, né? Isso ou seria, sei lá, de repente um distúrbio? Como que é?
Então... O egoísmo, assim como outros traços de personalidade, ele vai ter, a origem dele é multifatorial. Então, não é uma coisa que a pessoa nasce necessariamente com isso, mas é um comportamento que geralmente é desenvolvido ao longo da vida da pessoa, principalmente em função de diversas influências que ela vai recebendo. Tem fator genético? Até pode ter um fator genético. Mas a genética, ela vem mais assim no sentido de uma predisposição para alguns tipos de personalidade, como, por exemplo, aquela pessoa que ela tem uma maior sensibilidade emocional ou que ela é mais introspectiva. Então, isso tem mais a ver com uma herança genética. É o que da genética a gente pode trazer para essa questão do egoísmo. Mas o que vai mais predominar são a questão dos fatores ambientais, ou seja, as experiências que essa pessoa passou na vida, especialmente na infância, crianças que crescem em ambientes em que as necessidades delas, as necessidades emocionais, são frequentemente negligenciadas, ou onde ela seja muito desencorajada a expressar as opiniões dela, ou filhos de pais narcisistas também, que podem aprender a minimizar as suas próprias necessidades para evitar conflitos. Crianças que vêm de ambientes que são muito criticadas ou muito punidas, e também a questão de modelos comportamentais, no sentido de que a criança ela fica observando as pessoas de referência. Então, quando ela convive com pessoas que também têm esse perfil egoísta, elas aprendem e reproduzem. Então, essas são as principais formas de desenvolver essa característica aí.
Agora, ouvindo tudo isso, né, a gente fica aqui curioso já, né, Larissa? Uhum. É necessariamente algo ruim, no caso, ser egoísta?
Então, acho que como em tudo, a gente consegue perceber que existem aspectos positivos e aspectos também que não são positivos. O que teria de positivo numa personalidade egoísta? A questão da empatia, né? A pessoa que o egoísta, ela tende a ter bastante... demonstrar bastante a questão da empatia, o altruísmo, a questão de traços de atenção para com outras pessoas, que, inclusive pessoas que estão em sofrimento. A questão da cooperação, isso também é algo que pode ser visto com bastante positividade. É uma pessoa modesta, uma pessoa que ela... Não tem dificuldade de trabalhar em grupo, até porque ela tem muito isso de privilegiar o outro, até mesmo com autossacrifício. Então, tem esses aspectos que são positivos. Por outro lado, a pessoa egoísta, ela tende a carregar muito ressentimento, porque ela está em constante repreensão das próprias necessidades. O egoísta é muito típico também desenvolver uma dependência emocional, porque o egoísta está totalmente associado a uma questão de uma baixa autoestima. Então, esse é o grande gatilho que dispara essa estrutura egoísta. Então, é muito comum o egoísta também desenvolver uma dependência emocional por se tornar excessivamente dependente da aprovação e da validação do outro, e o que inevitavelmente vai prejudicar a autonomia pessoal dele. E aí ele também, um outro prejuízo aí seria a falta de autoafirmação. Então, a dificuldade em se autoafirmar acaba limitando as oportunidades dele de estar se desenvolvendo, de estar crescendo profissionalmente, inclusive, porque ele não se valida, ele não se afirma, ele não acredita no potencial dele.
Ok.
Olha só, Veri. Uhum. Ah, só um abraço para o Andrezinho, ele está falando aqui pedindo oração, porque ele vai fazer a viagem, né? Ele está pedindo oração aqui, que Deus te acompanhe, que você chegue em segurança, Andrezinho.
Isso mesmo, boa estrada para você.
É.
É uma estrada média, né? A estrada lá para perto da Doutora Wélida, um caminho bom, se for pela estrada. Se for pelo ar, é rapidinho.
A Dalva, ela comentou aqui no nosso YouTube: de tanto pensar nos outros, eu tive uma crise de ansiedade. Penso muito na minha família, amigos e outros, assim, né? Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa para mim, para fazer pelos outros. Doutora, e aí, como é que a gente pode equilibrar, né, esse autocuidado, que é importante,
sim,
né, Veri?
Sim, sim.
Mas também com o cuidado do próximo. Como é que a gente pode fazer esse equilíbrio?
É um ponto muito importante isso, Lari, porque assim, esse equilíbrio do autocuidado com a consideração com as outras pessoas, isso é uma das habilidades extremamente necessárias para que a gente tenha uma estabilidade emocional. Então, como que a gente consegue pensar em estratégias, em recursos para a gente lidar assertivamente com isso? Uma questão é o autocuidar, o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, identificando as nossas necessidades, refletindo também sobre o que, que a gente precisa, as nossas necessidades emocionais, as físicas, as mentais, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo também quando o outro está sendo invasivo, porque não é na tentativa de não sermos egoístas que agora a gente vai falar assim, não, então eu vou fechar todas as portas e não faço mais nada por ninguém. Que aí a gente acaba caindo para o outro extremo, e o ser humano é muito dado aos extremos. Então a gente, sim, a gente faz coisas pelo outro, a gente auxilia, a gente ajuda, muitas vezes a gente até deixa de fazer coisas que a gente estava querendo fazer para poder ajudar alguém, mas essa autopercepção e autoconhecimento são necessários para que a gente não seja invasivo, permitindo entregar para o outro mais do que a gente teria condições ou que seria saudável, tanto para o outro quanto para nós. Um outro detalhe também, uma outra estratégia, seria a prática de autocuidado. Quanto mais eu cuido de mim, mais eu consigo entrar numa relação saudável comigo e com o outro. Então, atividade física, alimentação adequada, a questão de autocuidado emocional também, autocuidado mental, no sentido de estimular leitura, aprendizado de novas habilidades, para que a gente tenha um olhar voltado para a gente, entendendo que isso não é errado, que não é egoísta, e não é egoísmo cuidar da gente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, não se centrar tudo em si, porque aí você cai para o narcisismo, mas também não se centrar todo no outro, porque aí você cai no egoísmo. Então, é esse equilíbrio que vai trazer essa saúde mental e a saúde nos relacionamentos também.
É bom equilibrar, né? Porque realmente as pessoas precisam da gente, mas nós também, né, necessitamos de nos cuidarmos exatamente para darmos conta dessa demanda. Olha aqui, o pastor, tem um pastor aqui comigo participando, Larissa, uhum. É o pastor João Batista, que é da Igreja Assembleia de Deus lá em Ibatiba, no Espírito Santo. Ah, Ibatiba, quase já seguindo em direção a Minas Gerais, depois de passar pela nossa rádio ali de Afonso Cláudio e seguir adiante, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. É pela graça de Deus. Não, antes ele disse que já ouve a Rádio Novo Tempo há mais de 25 anos.
Olha só.
A gente é mais de 20, não me conhece faz tempo, viu? Há muito tempo ouvindo aqui.
Mas você já tem 25 anos, velho?
De rádio. De Rádio Novo Tempo, mais.
Você tem 30?
Vou para 32 de Rádio Novo Tempo, né? Em janeiro.
E a rádio tem 35, o velho tá quase. Quando
pois
começou?
É. Quando eu comecei, era um pouco poucos
passos. Você passou por Afonso Cláudio, Veri?
Não, já cheguei em Vitória. Só, naquela época só tinha a Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio, de Vitória.
Isso.
E de Porto Alegre. Eu acho que a de Salvador estava chegando lá no comecinho. Aí ele diz o seguinte, ó. Então, pela graça de Deus, penso muito no bem-estar dos outros. A ponto que o pastor que pastorei é assim mesmo, né? A ponto de me tirar o sono. Ó, mas aí tem esse detalhe, de me tirar o sono. Né? Aí tá, de repente, meio grito aqui de ajuda, né, doutora Wélida?
Exatamente. E isso, a gente precisa entender os sinais que o nosso corpo dá, porque o nosso corpo, ele se comunica com a gente quando a gente não está tendo essa percepção da nossa questão emocional que está desequilibrada. Então, nós somos um único, né? Não existe essa separação de mente e corpo. Então, quando o corpo está falando, ó, não, você não está conseguindo dormir, você não está se alimentando direito, você está emagrecendo, você está engordando, você começou a dormir demais ou começou a dormir de menos, você começou a comer demais ou começou a comer de menos. Todas essas alterações no nosso biológico, a gente precisa olhar e falar, peraí, meu corpo está querendo me dizer o quê? O que, que não está saudável? E aí, quando essa preocupação com o outro, ela está gerando respostas no nosso corpo, significa que algo está desequilibrado e que a gente precisa parar, fazer um processo de autopercepção, de aprofundar o autoconhecimento para ver onde é que a gente está extrapolando e que a gente precisa de equilíbrio. Porque, assim, achar que cuidar da gente é egoísmo, isso é um dos grandes mitos da nossa cultura. Uhum. Na realidade, isso é um mito terrível, porque quando eu cuido de mim, eu me torno uma pessoa melhor. Então, no caso aí do pastor, quanto mais ele cuida dele, sim, ele se torna um pastor melhor para as ovelhas. Uhum. Quando ele dorme melhor, ele no outro dia ele está em condições físicas, psíquicas e até espirituais de, por exemplo, aconselhar, orientar, exortar melhor as ovelhas dele do que quando ele tem uma noite de sono prejudicado.
Sim.
Então, cuidar da gente não é egoísmo, é você se tornar tão bom que você consegue dar um profissional, uma pessoa, um familiar cada vez melhor para as pessoas que você mais ama, que você mais quer cuidar delas.
É verdade. Falando em pastor, deixa eu contar uma rápida passagem, né, nesses anos todos de Rádio Novo Tempo. Estava uma vez num final de semana que nós fomos fazer justamente na minha terra, né, lá no Espírito Santo. E nós estávamos no hotel, né, e teríamos lá uma caravana grande, e de repente eu passei numa parte lá inferior do prédio. E tinha uma academia lá. Quem eu vi lá? O pastor correndo na esteira, né? Meu amigo pastor Gilson Brito, que é um atleta, né? É, correndo na esteira. Aí eu olhei assim e falei, poxa vida, é verdade, né? Está certíssimo. Como é que ele vai dar conta de tantos programas, A Voz da Profecia que ele grava, tantas viagens que faz, tem uma família para cuidar, né? E dar conta se ele não estiver bem fisicamente, se ele não estiver bem mentalmente para toda essa demanda, né, doutora Wélida?
Exatamente.
Aí eu falei, pastor, muito bem, ore por mim para que eu acompanhe você.
Véri, a gente já está indo para o intervalo, tem uma participação aqui da Gladys Santos. Eu achei muito interessante que ela mandou, mas a doutora responde na volta do intervalo. Sim. Mas eu já vou adiantar aqui que ela falou, Véri. Doutora, ela falou que a mãe dela é narcisista e por medo de ser igual à mãe, ela acha então, né, pelo que ela tá escutando aqui no programa, ela acha que então ela é egoísta. Será que isso é ruim? Então, na volta do intervalo, a doutora comenta um pouquinho sobre o comentário da Gladys. A gente vai pro intervalo, volta com presente, com convite.
Exatamente, convite. Aquele convite que tá assim, na iminência de acontecer o projeto. Sim. Vamos lá.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre egoísmo. Não é egoísmo.
Epa,
hein?
Como é que. Eu corrigi, não?
Não! Egoísmo com C de casa. Você sabe o que é? Não sabe? Vou te dar um spoilerzinho. A gente falou, o Véry deu uma introdução bem bacana no começo do programa. Depois você volta lá, fica aqui com a gente. Mas egoísta é aquela pessoa que é o contrário do narcisista. Então, egoísta é aquela que mal pensa nele, né, Véry?
Exato.
Não quer as atenções
isso,
dele.
Isso. E às vezes se prejudica, né? Porque pensa em detrimento dos seus próprios... Por exemplo, a pessoa tem problemas lá, né? Aí você vai lá acudir os problemas daquela pessoa, mas você tem os seus também. E você não cuida dos seus, né? Em detrimento dos seus, você vai cuidar dos outros. Aí tem problema, tem problema. E é por isso que a gente está conversando hoje com a doutora Wélida Dancini sobre isso. Ela veio nos ajudar, correu para cá. Larissa lançou essa questão... Opa, eu vou entrar em cena. Quem poderá nos ajudar? Ela, doutora Wélida Dancini. Não é outro personagem, não.
Ai, isso é uma graça.
Ah, que legal. Larissa, antes de a gente voltar a falar sobre isso...
Isso, tem convite, tem presente.
Tem. Eu acho que o presente hoje
tá
na minha
mão. Com certeza.
Já, né?
Inclusive, quem comentou aqui, a Dalva falou que ela tá estudando a revista Mente Feliz, que tem ajudado muito ela. Ela comentou nosso YouTube.
Tem muita gente com a mente feliz já, assim, né? Tá com a cabeça boa, alegre, porque recebeu a revista Mente Feliz e estão falando com a gente. Eu acho que nunca recebi tanto feedback de um material que chegou em casa, como esse aí, Mente Feliz. Que interessante, que legal. E combina com o nosso programa de quinta-feira, porque ele vem nos ajudar a ter qualidade de vida mental, enfrentar aí problemas que a gente tem de frente, né? De frente mesmo, como a depressão, a ansiedade, né? A dificuldade em perdoar, conflitos familiares que muitas vezes levam a problemas, né, com a mente, né? Leva, a pessoa fica um pouco impactada, precisa de cuidados. Então nós temos solução, o início, né, de um caminho para você começar a entender o problema e buscar ajuda também. Os nossos guias de estudo sempre estimulam, principalmente quando a questão é saúde mental, estimulam você a buscar ajuda, a buscar assim o especialista que vai te dar o suporte para que você esteja bem, né? Porque a gente tem que estar bem para enfrentar aí todos os embates da vida, porque não é fácil, né, viver nesse século. Inclusive ter paz no meio deste caos é uma das temáticas também deste guia de estudos Mente Feliz, escrito pelo nosso doutor psiquiatra, né, doutor César Vasconcelos, nosso médico de plantão.
Que você conhece ele também do programa Equilíbrio.
Exato, vem dando sempre orientações muito boas. Larissa, eu quero pedir esse material. Por onde eu sigo?
012-981-510081. 012-981-510081. Eu quero Mente Feliz. Ai, Larissa, mas eu moro fora do Brasil. Como é que eu vou fazer? Não tem problema, porque tem o site biblia.com.br. Lá você encontra o PDF.
Gente, é fácil assim, Larissa?
É fácil assim, velho. E fácil também é acessar o nosso canal do YouTube ou a TV Novo Tempo para você acompanhar a nossa live, o nosso programa em comemoração aos 35 anos de Rádio Novo Tempo.
Uau! Então mostra de novo essa camiseta bonita, que é a camisa oficial desse dia, né? É a marca oficial do evento, né? Essa marca vai ser mostrada no sábado, no nosso ambiente. Um ambiente muito especial foi preparado, né, Larissa?
Veríssimo. Como eu queria mostrar foto aqui pro pessoal, não posso.
É que é interessante.
Mas eu queria.
O rádio, tá? Eu quero falar pra você que só ouve, né? Tá só ouvindo sempre. Eu sei que você tá aí e é bom, o rádio foi feito pra ser ouvido mesmo. Só que, antigamente tinha no rádio aquelas grandes cenas, né? Cenas do rádio de ouvir, que eram as radionovelas, tinha os shows, que eram os talk shows, aliás, os pocket shows, né, que eram feitos também para o rádio, né, com os cantores lá, mas ninguém via, só ouvia. Só que esse nosso evento, você vai poder ver tudo que está sendo preparado, porque nós vamos transmitir pelo YouTube, né, Larissa?
Exatamente.
Aqui no YouTube você vai ver tudo a partir das 7 da noite, das 6:30 da tarde já.
Isso,
no
já
sábado.
Começa o esquenta.
Isso. E a TV Novo Tempo, olha, é tão marcante que a TV Novo Tempo parou sua programação, vai parar sua programação de 7 às 9 da noite, só para transmitir. Olha que legal, hein? Isso. E sabe quem tá correndo atrás, assim, para que tudo dê certo e fique bem? Além de uma equipe maravilhosa e enorme? A Rosa Andrade, né? Rosa Andrade, nossa organizadora-chefe.
Isso. Quem vai estar com a gente também é Wanderson Santos, Michele Emanuele, Arautos do Rei, pastora Daílson Fonseca, Sheilinha Lima.
É.
O programa tá muito legal.
Muito bom mesmo. Não dá pra perder.
Não dá pra perder. Dia 10 de agosto, 7 horas da noite.
Também conhecido como Sábado Agora.
Isso, Sábado Agora. Você acompanha na TV Novo Tempo, no YouTube da rádio e também aqui na Rádio Novo Tempo.
Se você não entendeu ainda, amanhã é sexta-feira, né? Depois o que é? Sábado. E pronto.
Pronto, é o dia do programa.
Só esperar 7 da noite e se conectar ou sintonizar, né? E pronto! Rádio Novo Tempo, 35 anos, vivendo histórias com você. Bom demais!
Seguindo, Veri, porque a gente foi pro intervalo com um comentário da Gladys Santos. Minha mãe é narcisista e por medo de ser igual a ela, eu acho que sou egoísta. Eita. Doutora, será que isso é ruim?
Então, na realidade, tudo que é extremo não é o ideal. A gente precisa buscar o equilíbrio. Então, veja, em um lado existe o narcisista. O outro lado da moeda do narcisismo é o egoísta. Então, a gente precisa vir para esse ponto de equilíbrio em que eu faço investimento no outro, mas eu também faço investimento em mim. Nem só uma coisa, nem só no outro. E essa é uma questão que a gente precisa refletir, porque o ser humano ele é dado às polarizações. Então, para fugir da polaridade do narcisismo, eu fujo e vou para outra polaridade, que é a do egoísmo. E só muda o tipo de problema, mas é tão prejudicial quanto o outro. Os dois são prejudiciais. Então, é vir para o equilíbrio e não para o outro extremo.
Doutor, velho, rapidinho, antes de eu trazer o comentário da Silvana Maier, adivinha quem tá aqui na nossa live aqui do...
Deixa eu tentar.
Do YouTube.
Na nossa live do YouTube...
Vou dar uma dica.
Não sei, quem?
Saiu daqui, resolveu pegar o avião e foi parar lá nos States.
Saiu daqui, pegou o avião e foi parar nos States.
Ele era daqui.
Fez isso quando? A semana passada? A semana, não?
É o Guerra!
O Guerra! Felipe Guerra Peixe! E teve mais pessoas agora indo pros States aí, né? Pra novas experiências e tal, mas o Guerra. Gente, os Estados Unidos não são mais os mesmos, né?
Depois que o Guerra chegou lá, já era.
Ele corta o país de ponta a ponta, né? Dirigindo lá por aquelas streets, né? Enfim, aquelas grandes estradas lá norte-americanas. E eu digo, gente, ainda bem que lá não tem poste. Tô brincando, Guerra. Um abraço, querido.
Abraço, Guerra. Doutora. A Silvana, ela tá um pouco... Ela tá querendo entender. Ela falou, doutora, só pra entender. Uma pessoa egoísta, ela necessariamente passa por uma opressão pra ela ficar desse jeito?
Eita.
Ela pode passar, assim, é complicado quando você estabelece, porque aí parece que todo mundo tem que passar por isso. Então, ela pode passar por isso... Mas como a gente viu lá no início, tem muito o desdobramento, né? O que gera o egoísmo. Pode ser a pessoa que vive em um ambiente que lhe falta afetos e vínculos emocionais estabelecidos, a pessoa que convive com narcisistas, a pessoa que convive com egoístas porque aprende esse modelo. Então, se, por exemplo, você pega uma pessoa que ela desenvolveu o egoísmo porque ela convivia com um egoísta, não significa que ela tenha passado por uma opressão, o que já pode acontecer com quem vive com um narcisista. Então, a opressão pode tornar uma pessoa egoísta. Mas nem sempre todo o egoísta é porque viveu uma opressão. Deu para entender ou ficou confuso?
Não, deu
legal.
Pra entender, doutora.
Falar nisso, o Antônio Macedo está aqui ligado com a gente, falando, eu me preocupo mais com os outros do que comigo mesmo. O Antônio está aqui grudadinho, né, para pegar lições hoje e aplicar na vida. E o programa de hoje tá assim, tá bom para isso, né, Larissa?
O Valdeci gostou, ele falou, olha, tema interessante, está acompanhando aqui.
Alguém fez uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para o finalzinho, se der tempo, porque é sobre a função, o trabalho da doutora Welida Dancini.
Ok.
Tá, então, Maurício, segura aí que se der tempo a gente traz no final, porque não tem a ver com o assunto.
Enquanto isso, velho, o José aqui, o Zeca, ele falou, não, sou o José Fernando, né, de Caxias do Sul, escuta Novo Tempo há 20 anos, veríssimo.
Ô Zé, um abraço, viu, meu xará.
E tem mais, cadê aqui? O André Moraes, ele falou que escuta Novo Tempo desde 1996.
Olha.
Aquele extinto programa chamado Redescobrindo, que você fazia a abertura.
É mesmo?
Ele falou aqui.
Gente, ó, tem coisas que eu fazia que eu nem sei, mas fazia. Esse aí é um desses, né? Redescobrindo. É verdade, é verdade. Gente, que tinha um álbum do Arautos do Rei, é múltiplo álbum, né? Tem, na verdade, que é Redescobrindo, do Arautos do Rei. E aí, inspirado naquele programa, naquele álbum que tinha o programa.
Doutora, como que a gente pode reconhecer quando a gente precisa dar prioridade primeiro, assim, pra mim, e depois, quando necessário, né? Mas sem me tornar uma pessoa egoísta.
Boa.
Como que eu posso reconhecer que, opa, peraí, eu acho que eu tô me deixando muito de lado. Tem alguns sinais pra gente ter essa percepção?
Quando o outro, ele tá tomando muito espaço dentro da nossa vida, esse espaço pode ser um espaço de tempo, pode ser um espaço geográfico, pode ser um espaço emocional, ou seja... Eu passo mais tempo pensando sobre o outro, sobre as necessidades do outro, sobre formas de ajudar o outro, do que me vinculando comigo mesmo. Então, esse é um sinal bastante típico de que a gente está saindo desse ponto de equilíbrio e priorizando muito a outra pessoa. Quando eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer para mim, frequentemente, porque esporadicamente isso vai acontecer, faz parte da vida real, mas quando frequentemente eu deixo de fazer coisas para mim, para fazer pelo outro, eu deixo de comprar coisas para mim, para investir o dinheiro no projeto do outro, quando eu deixo de priorizar a minha agenda, ou às vezes eu nem tenho uma agenda com as minhas necessidades, os meus interesses, os meus objetivos, e eu me torno a agenda do outro. Então, parar e olhar no sentido de quem está no centro da minha vida? Eu estou no centro da minha vida ou será que o outro ocupa o centro da minha vida? Então, quando o outro está ocupando, e assim, aquilo que eu já falei no início, a gente vive numa cultura em que a gente acha que se colocar como prioridade é sinal de egoísmo. E isso não é sinal de egoísmo, é sinal de sanidade mental, porque eu preciso cuidar de mim para eu cuidar do outro. Eu preciso investir em mim para ter recursos para depois investir no outro. Então, quando eu passo a quase me desprezar, ou às vezes é isso mesmo que acontece, e priorizo o outro, é sinal que eu não estou nesse equilíbrio. Então, encontrar esse equilíbrio entre dar a prioridade para você e evitar o egoísmo vai envolver autoconhecimento, uma comunicação assertiva, práticas de autocuidado, empatia, desenvolvimento de habilidades emocionais. E então, assim, a gente precisa estar olhando para essas questões porque a gente não pode nem ir para um extremo, nem ir para o outro. E essa busca do equilíbrio é realmente, muitas vezes, é desafiadora. Mas é a gente ter esse olhar para ver quanto eu estou priorizando de fato o outro e quanto eu estou priorizando a mim. Se eu só priorizo a mim, eu estou com problema. Do mesmo jeito que se eu só priorizo o outro, eu também estou com problema.
A gente, quando a gente pensa em problema, a gente pensa em transtorno, né? Compulsividade, coisas desse tipo, que podem evoluir de situações assim, né? Pode se tornar obsessivo também, né? A avançar tanto, se preocupar tanto e fazer tanto que depois perde o controle, né, doutora?
Sim, inclusive os estudos mostram que o egoísmo é porta de entrada, por exemplo, para transtornos de ansiedade e para depressão também.
Uhum. Cuidados importantes. Muito boa pauta. Larissa, doutora Wélida, vocês me surpreendem, viu? Não me surpreendem pelo talento, que eu sei que vocês têm mesmo, né? Mas surpreendem com os temas que vêm, né? Que acabam sendo muito interessantes. E hoje não está sendo diferente.
O Heleno, ele falou assim, hoje eu estava assistindo pelo YouTube, meu aplicativo travou, daqui a pouco eu vou ter que reinstalar. Heleno, não se preocupe, viu? Porque a live vai ficar salva aqui no nosso canal do YouTube. Você vai poder assistir todas as partes que você tiver perdido. E se você tá acompanhando só pelo rádio, tá voltando do trabalho, tá dirigindo, buscando os filhos na escola, não se preocupe também. Corre aqui pro nosso canal do YouTube assim que possível, youtube.com/novotempo-radio. E pode assistir a live do começo, compartilhar com quem você quiser, que ela vai ficar salva aqui.
Perfeito!
Vamos para mais. Jailton Nunes, ele comentou: meu pai sempre falava que ele tinha que primeiro cuidar dele, porque só assim ele teria forças para cuidar dos filhos e da minha mãe.
É verdade.
Interessante.
Certíssimo, certíssimo. Sensacional. E a gente precisa fazer disso o nosso objetivo de vida. Eu cuido de mim para cuidar do outro. O problema é quando eu fico estacionado ou no cuidar apenas de mim ou no cuidar apenas do outro. Mas é isso, eu cuido de mim, aquilo que Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu cuidar do meu próximo, para eu amar o meu próximo, primeiro eu preciso fazer isso por mim.
É o que o Rocha costuma falar, né, Veri, também, a doutora já falou também, é aquela situação do avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, depois nos outros.
Exato, exato. Que aí você vai ter condições de cuidar de todo mundo que precisar, mas você vai estar de máscara, senão, né?
Véri. Fica difícil.
Olha o tempo, como é.
Tô vendo, é? Mas tem mais uma perguntinha que eu quero fazer pra doutora
manda.
Aqui. Porque a gente sabe que a Bíblia é a nossa bússola, né? O nosso norte. Ela trata de muitos e muitos assuntos. Mas sobre autocuidado, doutora, a Bíblia menciona sobre como que a gente tem que olhar pra nós mesmos, né? E também nos preservar quando necessário.
Fala e fala bastante. Por exemplo, esse texto que eu acabei de citar, né, que está lá em Mateus 22. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é sobre autocuidado, sim. Mas eu gosto muito também daquele texto que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí o texto diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aí o texto completa dizendo: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Como que eu vou glorificar a Deus com meu próprio corpo se eu não durmo, se eu como demais ou se eu como de menos, se eu estou num processo de adoecimento físico, num processo de adoecimento mental, se eu priorizo o outro e não priorizo o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Eu cuido mais da casa do outro do que da casa que o Espírito Santo habita, que é o meu corpo. Então, a Bíblia fala sobre a importância desse autocuidado. A gente vê isso também lá em Marcos 6, quando Jesus, ele mesmo se torna uma referência, quando ele fala para os discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ou seja, Jesus, ele frequentemente, ele se retirava para lugares solitários para orar e para descansar. E uma última citação aqui que eu peguei é a que está lá em Eclesiastes 3:1, que diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, o texto vem falando sobre o equilíbrio na vida e a importância da gente ter esse equilíbrio para que a nossa vida ela seja saudável, nem um extremo nem o outro, mas buscar esse equilíbrio que é a fonte da saúde mental e física e espiritual também.
Olha que legal, Jesus deu lições poderosas, né? Na sua, enquanto aqui esteve, agiu, né? E muito em favor das pessoas, porque ele se compadecia do ser humano pelo sofrimento e tudo mais, né? E ele sempre viveu também para o bem das pessoas. Por isso ele descansava e orava sempre para que não falhasse. O doutora Welida Dancini, falei que tinha uma pergunta aqui,
não,
né?
Não pode esquecer.
O meu amigo, o Maurício Coelho, a doutora citou, né, que só atende online, né? Aí ele falou aqui, agora pode, porque agora a gente já praticamente terminou o assunto. Aí ele disse: desculpa fugir um pouquinho do assunto, mas já é a segunda pessoa da área de psicologia que apresenta programa por aqui e diz só atender pela internet. Aí ele gostaria de saber por quê e se há realmente vantagem nisso, né, de você ser atendido pela internet com as mudanças que o mundo anda sofrendo.
Ok. Para adultos, não existe muitas diferenças entre o atendimento presencial e o atendimento online ou virtual. A gente consegue ter resultados extremamente eficazes atendendo-os só no online. Uhum. As vantagens é porque você pode atender de qualquer lugar do mundo e você pode atender qualquer pessoa que esteja distante geograficamente de você. No meu caso, eu passei a atender apenas no online por conta da minha rotina de viagens, né? Eu viajo muito fazendo palestras. Então, por conta disso, fica muitas vezes inviável de fazer os atendimentos presenciais. Então, eu optei pelo online por conta dessa praticidade de poder atender mesmo quando eu estou viajando. Então, esse é o meu motivo. Mas outras pessoas também acabam tendo as suas razões e priorizando só o atendimento online. Mas eu já fiz atendimento presencial e gosto bastante também.
Em relação a quem vai buscar o atendimento, aí fica a critério, né? Sentir à vontade assim, acho que seja assim, se não, busque outra forma, enfim, que é uma relação, né, doutora? O médico-paciente é uma relação.
Agora, em relação a resultado, É indiferente, as duas formas, elas
É
dão
isso que é importante.
resultados significativos.
Ok. Obrigado, doutora, pela fala e
Imagina.
obrigado também ao Maurício Coelho pela participação, que é importante.
Além dos fatos de hoje, minha voz é uma falhadinha.
Não percebemos.
Além dos fatos de hoje, fica por aqui. Encerramos a semana também da Além
É
dos Fatos, né, Veri?
verdade, já é
Passou
quinta-feira.
voando. Passou muito rápido. Mas segunda-feira a gente tá de volta com mais temas aí. Eu acho que você vai gostar bastante de segunda-feira também, viu? Segunda-feira tá temaço e timaço junto.
Temaço, timaço? Não vai
Temaço
dar
e
spoiler.
timaço.
Vai
Não
deixar.
vou dar spoiler, não.
Ai, gente, vai deixar a gente curioso. Doutor Wellington, como ela é? Ela não era
É, até eu
assim.
fiquei curiosa aqui.
Olha, conseguiu êxito, Larissa. Você foi perfeita aí na sua estratégia. Porque a gente ficou curioso mesmo. Vale a pena conferir, então, né?
Vale a pena conferir. Se você quer saber quem é, acompanha a gente pela rádio mesmo, né? A Rádio Novo Tempo. Ou pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Agora você fica
Não,
com o José.
antes disso, tem uns segundinhos ali para falar do
Fale,
evento
fale.
online. Como é que as pessoas te acham, doutora Welda, nas mídias?
Sim.
Ah, ok. Tanto no YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok, @DRA de doutora Welida Dancini, Welida com W. Tô lá
Perfeito.
esperando vocês.
Fácil assim, né? E outra coisa, Larissa, é que a gente reforçar o convite para o próximo
Com
sábado.
certeza.
Muitas atrações legais,
É
né?
sábado agora, né?
É verdade. Você que olha sempre aqui para o nosso estúdio pela internet, né? Acha bonito isso aqui, mas olha, vai ser totalmente diferente. Não vai ser aqui, né?
Vai ser uma experiência de rádio, né, Veri? Vai ser
Exatamente.
um programão de rádio, mas
Fora do
assim,
nosso habitat natural,
muito maior.
que vai exigir mais de nós, que
Muito
é
maior.
muito legal também.
Tá muito lindo.
Tá bom? Então você não pode perder. E de você só vai exigir o quê? Seu tempo de qualidade para acompanhar com a gente 7 da noite, sábado.
Isso, 10 de agosto, 7 da noite. Você acompanha aqui no YouTube, na Rádio Novo Tempo, também na TV Novo Tempo. Lembrando que estamos finalizando também a Semana de Anjos. Acompanhe 11 horas da manhã, amanhã, né, sexta-feira, Anjos da Esperança aqui na Rádio Novo Tempo. Se você tem vontade no teu coração de ser um anjo da esperança também, manda mensagem pra gente, 012-981-510081. A gente fica por aqui, mas acompanha agora Josiel Matos e as 10 mais.
Tchau, tchau, até segunda!